Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que aconteceu lá em Chicago com soja, milho e trigo, especialmente com a soja, que desde a sexta-feira vem registrando um movimento de alta. Hoje esse movimento continuou lá na Bolsa de Chicago, elevações aí em torno de 10, 11 pontos nos primeiros vencimentos. E um mercado tentando buscar novos patamares de preços aí. Tem motivos para isso? Tem motivos para isso, tanto do lado técnico quanto do lado de fundamentos. Quem explica para a gente com detalhes é o meu amigo Vitor Martins, lá da Amios. Está aqui já o Vitor com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. Vamos começar tentando entender essa virada de humor lá em Chicago, que começou na última sexta-feira, né? A gente teve uma semana bastante pressionada, daí sexta-feira tomou aquele fôlego e hoje deu continuidade a esse movimento, Vitor. O que que você acha? Esse movimento veio para ficar? É uma tendência? Tem coisas novas acontecendo no mercado? Enfim, ajuda a gente a entender.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os colegas e ouvintes de Notícias Agrícolas. Boa semana a todos. Exatamente, Alexander. Nós tivemos aí uma extensão, né, de um bom humor pelo mercado que iniciou na última sexta-feira, no último dia 19, trazendo aí a soja novamente, né, os melhores níveis aí do mês, né, padrões aí que de outrora aí a gente foi observar trazendo a soja perto de máximas no fat price do mês nos portos. E muito disso, né, a gente vai discutir um pouco tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, né, quais são os drivers, né, os catalisadores desse movimento de alta, se ele deve perdurar ou não. E claro, né, tirando um pouco aquele pessimismo que nós tínhamos aí desde a última desde semana passada até a metade da semana, que levou aí a soja para mínimas aí do contrato, né, se for olhar o contrato spot, né, referência maio, que bateu mínimas aí do contrato na semana passada, assustando muito o mercado, mas, né, evidentemente a gente tem alguns fundamentos aí que persistem em trazer um suporte aí para os preços da soja.
Muito bem. Temos então os dois componentes, o técnico e o fundamental aí que estão ajudando nesse movimento, certo?
Exatamente, Alexandre. Nós temos um mix aí de fundamentos aí, tanto do lado técnico, né, de movimento técnico do mercado, quanto do lado físico, fundamentalista e claro, principalmente do lado da oferta agora, olhando mais o hemisfério norte. Então, temos aí os dois lados da balança se equilibrando e convergindo com um cenário um pouco mais otimista.
Do lado técnico, Vitor, o que que você destaca aí? Que momento é esse?
Bom, do lado técnico, Alexandre, a gente pode mencionar hoje eu mencionaria, né, um pouco do efeito, né, já de saída de rolagem de posições. Então, essa semana nós temos o vencimento, né, do contrato referência maio 24 em Chicago. Né, ele está chegando próximo, né, do aviso de entrega, o First Notice Day. Então, os participantes do mercado têm que liquidar essas posições, né, quem está vendido recomprar e quem está comprado vendido. Muitos dos fundos, né, que estão vendidos aí em níveis recordes na soja, tiveram que fazer um movimento de rolagem de vencimento. Então, teve a semana passada, né, ela foi marcada muito por esse movimento de rolagem e principalmente de fixações do lado do produtor. Então, dos lados dos especuladores dos fundos, Alexander, nós tivemos esse movimento de rolagem de posição, tá? Com essa iminência do período de vencimento, do aviso de entrega da soja, vencimento maio 24. Do lado comercial, que eu destaco, no caso, os produtores, né, os commercials, nós tivemos um movimento de forte fixação, né, de posições, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, muitos produtores nos Estados Unidos deixam, né, o contrato que a gente chama, né, de bases, né, a fixar, então trava o bases, deixa Chicago em aberto, e teve esse movimento, né, de maior fixação, dada essa iminência de vencimento do contrato, e uma certa pressão de curto, né, de curto prazo. Pode-se destacar que ocorreu desde o começo da semana passada até ali na quinta-feira, do movimento de fixação por parte dos produtores americanos. E no Brasil também, né? Nós tivemos aí o dólar buscando máximas aí de meses, no Brasil, que foi um efeito global, né, dessa escalada do dólar globalmente. Então, o real perdeu o valor ali de uma forma muito significativa, também trazendo muitas fixações de soja pelos produtores brasileiros, né? Eu estimo que, considerando nas últimas 2 semanas, Alexandre, um farm selling, né, um volume de venda por parte do produtor, que passou de 10 milhões de toneladas. Então, claro, a alta do dólar também é um fundamento técnico, né, macroeconômico mais técnico, que também justificou muito da queda, né, toda aquela pressão dos futuros da soja em Chicago. Porém, nessa tarde, nós temos uma mudança também em conjunto, né? Nós temos o que nessa tarde? É, o dólar perdendo força globalmente, aqui como no Brasil também, né, o real ganhando valor e, claro, trazendo também de um lado técnico um fundamento mais otimista, sobretudo para as commodities em Chicago.
A gente sempre ouviu falar, ou estava ouvindo sempre falar, Vitor, da posição vendida aí dos fundos. Existe esse movimento agora acontecendo? Os fundos estão recomprando posições para começar a safra, sei lá, zerado aí?
Olha, Alexandre, esse movimento ainda não se iniciou, ok? Os fundos continuam nos maiores, vendidos, né? Os maiores níveis da história para soja, tá? E para o óleo de soja, a venda de semana passada, né, reportada pelo CFTC, que é um departamento, né, de comissão de futuros, né? De trade de futuros e derivativos, nós observamos que foi umas maiores vendas semanais por soja da história. Foi algo realmente muito significativo, a venda, né, o movimento de liquidação de posições por parte dos fundos, né, adicionando e colocando, né, os contratos do óleo de soja nas mínimas da história. Então, hoje, numa equivalência de toneladas, Alexander, os fundos eles estão vendidos em mais de 34 milhões de toneladas em Chicago, que é quase 3 vezes superior ao estoque final, no caso, o estoque de passagem estimado pelo USDA da temporada 23-24, a temporada 24-25. Então, coloca um peso muito importante de os fundos, agora, que tendem a retardar esse movimento, né, esse choque de realidade dos fundamentos. Os fundos, usualmente, tradicionalmente, eles têm um certo lag nesse movimento, né, de recalibragem e alocação de posições de forma tática, né? Os fundos usualmente eles tendem a tardar no fundamento, né? O fundamento ele sempre é D mais um. E os fundos, quando se concretiza o fundamento, eles vêm para trazer aquela propulsão do movimento, no caso seja um rally de alta ou de queda. Então, o que a gente pode observar é os fundos nunca estiveram tão vendidos na história, tá? Nunca estiveram tão vendidos no complexo soja no início de uma temporada, como eles estão nesse exato momento, na temporada 24-25. Tá? O USDA ainda não divulgou o progresso de plantio das lavouras de soja, mas o mercado estima entre algo próximo a 8%, 10%. E com dados importantes produtivos como Illinois e Iowa, já passa de 15% o progresso de plantio. Mas, claro, isso é muito heterogêneo, vai depender vai depender de muitas variáveis. Isso, claro, o USDA vai elucidar para a gente nessa tarde. Ok, mas o que a gente pode ressaltar, Alexandre, é que, olhando de forma técnica, os fundos realmente nunca estiveram tão vendidos em um ambiente de pré-plantio como eles estão nessa temporada,
E a
onde o
mudança
estoque de passagem vai ser muito apertado e o peso sobre o clima vai ser excepcional.
de posição desses fundos pode fazer o mercado subir.
Exatamente, Alexandre. A gente tem um movimento de cobertura de posições vendidas, né, que hoje, nessa tarde, já aparentemente se iniciou para o trigo. Então, muito da alta dos futuros da soja nessa tarde tiveram como embalo uma disparada no, nas cotações do trigo, tanto do trigo de Kansas quanto em Chicago, tá, em Minneapolis também, e muito dessa propulsão de alta do trigo. Certamente ele teve um transbordo, né, positivo no milho e em menor extensão também na soja. Então, esse movimento de cobertura de posições vendidas já se iniciou para o trigo, que, né, no último relatório do CFTC já apontou um nível recorde de posições vendidas pelos non-commercials, que são os fundos, são os especuladores. Então, Estar vendido na soja, no milho, em todo o complexo agrícola, nesse período da sazonalidade, é muito perigoso. E isso já se reflete na volatilidade implícita das opções, né? É um mercado no qual eu acompanho, sou um pouco mais atuante, no mercado de derivativos financeiros, e eu posso afirmar aqui para você que hoje nós tivemos uma alta significativa da volatilidade implícita das opções da soja. O que é isso? O mercado financeiro precificando uma maior incerteza acerca das condições de oferta da soja, né, no presente momento, que deve se intensificar a partir do momento que a gente vai adentrando cada vez mais na temporada de mercado climático americano.
Muito bem. Ô Vitor, isso é do lado técnico. Agora você falou que tem fundamentos também, tanto de oferta quanto demanda, que justificam essa virada de preços e, quem sabe, até uma busca por novos patamares de preços lá em Chicago. Ajuda a gente a entender quais são esses fundamentos e por que que eles são importantes de serem entendidos nesse momento.
Alexander, além dos vamos colocar aqui, dos drivers, né, dos vetores de alta técnico que a gente mencionou, foi esse movimento de fixação por parte dos produtores aqui no Brasil, né, isso foi evidenciado por um aumento no farm selling a nível nacional, né, o grande volume de soja comercializado na semana passada, fruto da escalada do dólar globalmente, né, e sobretudo contra o real. Mas olhando agora, saindo também dos fundamentos técnicos que levaram, né, a esse movimento, a gente tem que olhar os fundamentos, né? E os fundamentos hoje, se a gente for olhar no mercado físico, nós temos uma similitude entre a mercadologia da soja no Brasil como nos Estados Unidos, que hoje pode ser observado com o aumento dos prêmios da soja nos portos. Então, continuando falando agora da oferta, depois a gente vira para a demanda, mas do lado da oferta, nós tivemos hoje, Alexander, uma alta nos prêmios da soja em torno de 4 a 5 centavos por bushel, olhando, né, a base do paper, eu falo Paranaguá, no cargo pode considerar ali em torno de 6 a 8 centavos por bushel, mas nós tivemos um aumento nos prêmios da soja, mesmo com a alta de Chicago. Né? Então, se a gente for observar, olhando uma oferta lá para o embarque em julho, agosto, né, para julho eu pude observar um nível aqui de mais de 40 centavos por bushel acima de Chicago. Tá? São os maiores níveis de oferta de prêmio da temporada. Então, os prêmios aqui no Brasil já estão positivos. Se a gente for considerar, fazer uma comparação, com o mesmo período do ano passado, Alexander, os prêmios da soja nos portos ano passado estavam em torno de 150 centavos por bushel abaixo de Chicago. E hoje estão em torno de 20 a 40 centavos por bushel acima de Chicago, considerando o embarque junho e julho, respectivamente. Ok? Então, peraí, o que que isso quer dizer para a gente? Que o mercado, peraí, hoje os estoques de soja do Brasil são bons. Os prêmios indicam o quê? Que apesar de, claro, a gente ter. Né, se a gente for observar o mercado logístico esse ano, claro, ele está muito mais favorável, né, se for pegar hoje as principais rotas logísticas, o frete, né, o frete no interior, ele está nas mínimas dos últimos 4, 5 anos, né, dependendo de algumas rotas, dos últimos 5 anos. Então, o frete caiu absurdamente aqui no Brasil. Durante toda a temporada ficou muito sob pressão, né? O frete, eu observei em plena colheita o frete caindo aqui no Brasil, algo muito incomum, né? Sobretudo se você for observar pari passu ao ano passado, mas no ano passado o frete disparou, né? Engargalou toda a logística e todo esse aumento no custo logístico foi repassado via prêmios mais fracos no interior. E toda a temporada os prêmios da soja ficaram negativos. Agora não é a mesma situação. Nós temos um cenário onde muitos produtores no interior, eles já estão sold out, né? Já liquidaram tudo. Então, muitos produtores, os quais eu sou próximo, já venderam 100% de sua safra 24, 20, 23, 24. Então, assim, o produtor já no interior já não tem soja. Mas, vamos pegar assim, o que está sendo embarcado é compromisso antigo. Né? O produtor, claro, tem um incentivo, né, na relação soja, milho, para represar soja e ser mais vendedor de milho. Então, o que que a gente quer observar agora? Que, olhando o flat price da soja, olhando o flat price, FOB tonelada, né? Olhando o FOB tonelada métrica, no porto, FOB portos, a soja ela está na máxima do mês. Hoje ela buscou máxima do mês, com essa conjuntura, com essa combinação de alta de Chicago e alta do prêmio. E o mesmo movimento, Alexandre, também ocorre nos Estados Unidos. Então, a similitude, a qual eu mencionei outrora, ela se dá no movimento dos prêmios nos portos e nas praças processadoras, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, hoje, o prêmio da soja, FOB, pegando o paper, FOB Paranaguá, ele subiu em torno de 4, 5 centavos por bushel. Lá nos Estados Unidos, Alexander, nas principais praças processadoras esmagadoras de soja, os prêmios subiram de 5, em algumas praças, 10 centavos por bushel, que é um movimento muito atípico. Então, muitos podem dizer, olha, o movimento do prêmio da alta do prêmio de hoje se dá pela queda do dólar. Não deixa de ser verdade, né? O que tiraria muito, né, da correlação negativa de subir Chicago e, né, cair prêmio e vice-versa. Não foi o que aconteceu no dia de hoje. A alta do flat price da soja não foi um efeito apenas regional e local aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que é um fruto de maior demanda por parte das plantas processadoras, que a margem de esmagamento nos Estados Unidos disparou, tá? Se você for considerar hoje o board crush, que é a margem de esmagamento, pegando teórico, base futuro, nos Estados Unidos hoje ela está positiva em quase US$ 1 por bushel, tá? Só para você ter uma ideia, um dos maiores níveis do mês e algumas praças dos maiores níveis dos últimos 3 meses. E claro, você tem do lado da demanda também uma China pouco coberta e mais ativa na originação. Sendo que semana passada, mais de 40 navios foram negociados de soja, sobretudo aqui da América do Sul, para a China. E a China tem ainda até agosto pelo menos de 20 a 24 milhões de toneladas para ser coberta. Então, uma combinação de escassez de oferta de soja no interior, movimento técnico por parte dos fundos, tá, de reajuste de posição com a iminência do mercado climático americano e maior demanda da China aqui no Brasil e de soja para esmagamento nos Estados Unidos.
Boa. Isso tudo do lado da oferta, mas a gente tem um componente importante aí do lado. Desculpa. Isso tudo do lado da demanda. A gente tem um componente importante aí do lado da oferta que está relacionado com o clima lá nos Estados Unidos, né, Vitor?
Exatamente, Alexandre. Um dos gatilhos da alta do trigo hoje, no dia de hoje, se a gente for observar a alta do trigo hoje em Chicago, ela é a maior alta diária desde novembro do ano passado. Até ensaiaram ali, limite de alta não, mas chegou a subir perto ali de quase 4,5%, quase 5%. Foi bem significativo, foi muito substantivo a alta de hoje do trigo, tá? E qual que foi o gatilho, né, o driver desse movimento de recompra de posições vendidas? É um cenário mais macro também do trigo, é um cenário que hoje nós temos uma seca que já persiste por 6 semanas em torno do sudoeste da Rússia, então toda a região do Mar Negro está sofrendo com estiagem e os mapas para 10, 15 dias apontam uma escassez total de volume de precipitação nos mapas, ou seja, a seca persiste no Black Sea, ao longo todo do Mar Negro. Nós tivemos um corte na safra da Ucrânia hoje, estimativa privada. Então, assim, o mercado de trigo no Black Sea, no Mar Negro, né, que hoje é o principal precificador do trigo globalmente, ele está com problema, né? Então a gente observa, né, esse fortalecimento dos bases, do flat price do trigo lá fora também. Mas não é um evento isolado somente no leste europeu e no Mar Negro, mas também observar que os
Martins
mercados.
e
Então, se a gente for considerar nas planícies americanas, Alexander, nós temos aí também um padrão de aceleração do padrão de seca. O último monitor da seca trouxe uma melhora, né, nas condições de reserva hídrica dos solos e de condição de seca para o milho, para a soja manter estável, tá? E é isso um fundamento, Alexandre, ao qual eu chamo a atenção, que ninguém está falando agora, tá? Que é a questão das condições dos solos no meio oeste americano, dado, né, já essa largada de plantio da soja, que foi muito dentro da janela nos Estados Unidos, está bem acelerado esse processo, o que traz para a gente o sentido de que, ok, o plantio está dentro da janela, mas o plantio dentro da janela não vai garantir produtividade. Vai ser o clima ao longo de todo o desenvolvimento vegetativo, né, e fenológico das culturas. E o que a gente pode observar, Alexandre, é que, dado que se plantou mais cedo a soja, muito dentro da janela, né, diga-se de passagem, o mercado climático também tende a começar mais cedo esse ano. E eu acredito que o mercado ainda não está falando isso, mas os fundos e os operadores de mercado já estão se posicionando nesse sentido. que é um ambiente de rápida deterioração na umidade de solo dos principais condados produtores de soja no meio oeste. Se a gente for considerar, por exemplo, Iowa, que é o segundo maior produtor de soja dos Estados Unidos, em torno de 66% da área de soja em Iowa está em condições de seca. Está em condição de anomalia de seca, entre secas não severas e secas severas. Tá? Ano passado, se a gente for fazer uma comparação, ano passado nós tínhamos algo perto de 40, 45% da área de Iowa sob condições de estresse hídrico, né? Se for somar Iowa, Illinois, Minnesota e Kansas, ano passado a gente tinha 32% dessas áreas, desses condados produtores, em condições de seca, né? Dado o monitor de seca divulgado semanalmente pelo NOAA. Nessa semana passada, no dia 16 de abril, né, semana passada, o NOAA atualizou, trazendo Iowa, Illinois, Minnesota e Kansas, que representam um share mais de 50% em termos de área plantada de produtividade para os Estados Unidos, né, para a área de soja dos Estados Unidos. E se você for considerar, mais de 43% das lavouras desses condados produtores estão em condições de seca. Seca agora é determinante para a soja? Não, Alexander. Tá? Então eu não vou trazer inverdades aqui para os nossos ouvintes. Mas não é isso que eu estou olhando. Eu estou olhando é as condições de reserva hídrica, que estão péssimas. São uma das maiores com isso da temporada que eu vi, pelo menos nos últimos 4 anos. Então os produtores de soja no meio oeste americano estão largando o plantio dentro da janela, mas as condições de reserva hídrica dos solos do horizonte A são baixíssimas. O que coloca um peso muito grande acerca de um clima ideal, né, ao longo das próximas semanas. Caso contrário, a gente vai ter estresse aí nas condições das lavouras.
Ô Vitor, isso é muito importante de alertar, né? Porque mais do que nunca o mercado de clima passa a ser um importante componente aí de precificação da soja, principalmente lá na Bolsa de Chicago. Mas, olhando para todos esses fundamentos que você trouxe aí para a gente, é possível dizer que eles são suficientes para alavancar um movimento de alta lá para a soja em Chicago, a continuidade deles pode fazer isso acontecer, enfim, para onde a gente vai ver a soja chegar, Vitor?
Alexander, por questão de fundamento, certamente esses são os pontos no qual o mercado deve olhar. Eu sempre falo que o mercado ele é uma máquina de processamento de informação e risco. Tá? O risco já está sendo precificado através das volatilidades implícitas. Se a gente for observar hoje, Alexander, a volatilidade implícita da soja disparou para 20% anualizado. Então, a gente já está começando, e semana passada estava consideravelmente abaixo do que está hoje. Essa é uma questão mais técnica, mas o mercado financeiro já está precificando um maior risco de oferta através dos mecanismos financeiros, dos derivativos financeiros, né? O mercado ao qual eu sou mais atuante é a minha expertise. Então, eu já posso dizer para você que o mercado financeiro já está começando a ficar cauteloso, tá? Ainda eu diria para ti, né, existe um certo otimismo e uma boa temporada nos Estados Unidos, mas esse otimismo está se transformando em um otimismo cauteloso. Tá? Otimismo porque tivemos um plantio muito dentro da janela. Cauteloso porque as reservas hídricas dos solos estão muito ruins, tá? E infinitamente piores do que observamos no ano passado. Então, ok, isso já está sendo precificado no mercado financeiro. O próximo passo é a materialização da informação. Então, o mercado precifica risco e informação. A informação ainda não chegou. E a informação está se construindo. Por quê? Porque ainda está cedo para falar de seca nos Estados Unidos impactando os futuros da soja. Mas a seca já está impactando as planícies e os futuros do trigo. Então, evidentemente, a janela, né, de desenvolvimento vegetativo da soja é mais tardia. É o clima de agosto que vai definir o potencial produtivo da soja. Mas os fundos não vão deixar de recomprar posições vendidas para junho e julho. O mercado já está começando a tomar posição agora, visto que o mercado é eficiente, a gente tem que olhar sempre uma visão D mais um e não D menos um. Então, enquanto o mercado ainda continua debatendo o tamanho da safra no Brasil, a gente já está olhando as condições de reserva hídrica do solo americano e, claro, né, os fundamentos e toda a conjuntura e cenário de clima em todo o hemisfério norte, tá? Não um cenário, um fenômeno apenas dos Estados Unidos. A gente está observando no leste europeu e também no Mar Negro. Então, vamos falar, né? Hoje, os drivers de oferta, eles terão e começarão a ter um protagonismo muito maior do que safra americana, safra brasileira, né? As condições aqui no Brasil, colheita na Argentina. Tudo isso já é old news. O que é, né? Coming news, o que são novas notícias, é o cenário americano e as condições climáticas daqui para frente. Nesse ínterim, o mercado físico vai ser o fiel da balança em dizer se o balanço de oferta e demanda ele está ajustado ou não, e se os futuros e o preço da soja nos portos e no interior reflete isso ou não. Então, quando você dá um zoom in, né, eu vou dar um zoom in, claro, é o clima. O clima é o principal vetor e catalisador de tendência no curto e médio prazo. Se você dá um zoom out, né, aí, claro, você vai olhar o macro, são as condições do dólar, né, todas as questões que envolvem o Banco Central Americano, inflação, mercado de trabalho, né, e, não menos importante, o balanço de oferta e demanda. Mas uma coisa a gente tem que prestar atenção: os prêmios não mentem, e os prêmios estão mostrando o quê? Que o mercado de soja no Brasil ele está oversold. Está sold out, está liquidado. Muitos produtores já venderam 100%, comercializaram 100% de sua soja. Ok. Muitos produtores no sul que tiveram uma boa safra deixaram a soja fixar, mas é uma soja que já trocou de mão. Ok. Perfeito. E isso já reflete nos prêmios, né, que pós-colheita, né, estamos no dia 22 do 4, pós, o Brasil mal, né, assim, virtualmente já colheu aí mais de 87%, né, seus 90%. A colheita já encerrou, mas e a gente já observa um rápido fortalecimento dos bens do interior e dos prêmios fora do portos, tá? Justamente com isso, mostrando que os estoques no Brasil continuam baixos, os estoques disponíveis estão represados, o produtor demanda soja no custo de carrego, porque tem um incentivo de carrego através da curva do flat price, seja não apenas olhando Chicago, tá? Que está mais flat a curva agora, né? Está bem de lado, mas principalmente pelo prêmio e, claro, o fator câmbio.
Tá, no caso do Brasil, ficou claro que a gente tem aí os prêmios fortes aí podendo mudar os preços por aqui. Agora, no caso de Chicago, a gente pode ver novos patamares ou a soja buscando outros níveis de preços, Vitor?
Alexander, se a gente for observar, como eu disse, os prêmios nos Estados Unidos estão subindo, tá? A margem de esmagamento, olhando o board crush, Chicago e também as principais praças produtoras, elas estão extremamente positivas. Existem regiões que estão positivas em mais de 50 dólares por tonelada. Ou seja, você tem um incentivo de processamento de soja muito grande nos Estados Unidos, tá? Você tem os prêmios se fortalecendo em tandem, né, para o passo é esse fortalecimento das margens de esmagamento. Então, o flat price da soja globalmente está subindo. Se você for olhar exclusivamente por Chicago, claro, é o copo meio vazio, né, porque Chicago caiu relativamente bem, caiu mais de 60 centavos por bushel em questão de semanas. É claro que realmente é o copo meio cheio, mas o copo meio vazio é que os prêmios se fortaleceram bem, e aqui no Brasil, para quem vende em reais, o dólar também contribuiu com uma melhora no preço médio da soja nas principais praças produtoras. Bom, o que a gente pode observar é Chicago isoladamente, se você for isolar Chicago, sobretudo para quem vende em dólar e depende de Chicago em prêmio apenas, né, só Chicago em vez, olhando o flat price, o prêmio eu acredito que continua se fortalecendo, tá, ao passo que a gente agora tem um maior incentivo para o esmagamento, as margens de esmagamento continuam positivas aqui no Brasil, trazendo, né, uma sobreposição nas ofertas de compra no interior em detrimento da exportação, mas o mercado da exportação que estava assim adoecendo para a soja voltou, né, a ter uma sobrevida, né, a gente viu o line-up andando um pouco mais. Então, é claro, a gente tem tudo isso tende a ter o quê? Uma maior disputa de originação de soja no interior, né, o custo de originação das trades, replacement, ele deu uma equilibrada, estava muito negativo, já está ficando próximo do break-even, tá? O que, claro, destrava maior potencial de originação de soja. E a gente observou isso também em toda a movimentação, né, de comercialização da soja nas últimas 2 semanas, que passa de 10 milhões de toneladas. Só semana passada, falando de 4 milhões de toneladas de soja comercializada. Ok. No prêmio ainda existe, né, todo esse potencial de fortalecimento, ao passo que a gente vai entrando já no período de entre-safra e tem muitas especulações à frente. Tamanho da safra 24, 25, se vai aumentar ou não vai. Nós estamos falando já de uma confirmação do Laninha a partir de julho, tá? O que traz aí um cenário de potencial atraso no plantio, perda de janela produtora, alto para a Argentina no farelo, né? Tem toda essa esse combo aí, Laninha, a ser precificado nos futuros que ainda não está, né? E eu acredito que vai precificar primeiro no farelo de soja. E aí vai puxar toda a conta do complexo. Mas olhando no sentido de prêmios, existe sim potencial de maior fortalecimento nos bases internos da soja, tá? O que compensa e ajuda, né, no flat price, compondo, né, o preço final da soja. Olhando isoladamente para Chicago, aí vai ser unicamente uma função de cenário macroeconômico, né, alta, menor, alta, maior alta do dólar, e não menos importante, obviamente, o cenário climático. Então, o cenário climático vai ser o protagonista e que pode levar a soja novamente a recuperar o patamar de 12 dólares por bushel, que não deixa de ser um cenário crível, ao passo que, tecnicamente, coincide com a média móvel de 50 dias. Então, o próximo alvo, hoje, os futuros atingiram, né, a média móvel de 20 dias, que a gente fala. Passando esse nível de agora, né, de 11,80, ali pode considerar o julho, o próximo alvo técnico seria 12 dólares por bushel. Não é nenhuma anomalia, não seria nada inviável, sobretudo em face da janela da sazonalidade que os mercados estão envoltos.
Muito legal, muito bom. Ô Vitor, então tá, temos aí uma tendência mais positiva para os preços da soja. Então daí a gente deixa o internauta mais tranquilo. Por exemplo, Sadi Mota, estou esperando melhorar o preço. Se ele tem soja para vender, ele pode fazer ou decidir por esperar um pouquinho mais. E o que é uma boa estratégia, na sua opinião, para ele? Esperar até quando, se ele tiver a soja física? E mercado futuro, o que ele faz?
Exatamente. Bom, Sadi, obrigado pela participação, tá, e pela audiência. Eu gosto de ressaltar que hoje, né, você sim tem um incentivo econômico em aguardar um pouco mais para novas vendas e fixações, sobretudo por toda essa conjuntura que a gente mencionou, o mercado físico entrando numa sazonalidade onde os prêmios da soja tendem a se fortalecer no interior, muito em detrimento da conta de margem de esmagamento das fábricas no mercado interno, sejam incentivados principalmente hoje pela conta do biodiesel, tá? Que é um novo vetor, sempre foi um vetor, mas hoje é um ingrediente a mais na composição de maior demanda de soja no interior. Soja essa que pode muitas vezes compensar e anular, né, como a gente fala, sobrepor as ofertas de compra das tradings nos portos. Evidentemente, a gente está entrando nessa sazonalidade de maior fortalecimento dos bases do mercado interno. Isso vai ser refletido, né, FOB Ports também, na reposição FOB. Você tem um carrego, né, nessa curva FOB Ports, né, que passa de, pode considerar ali em torno de 30 centavos por bushel nesse carrego, tá? Que é um novo incentivo também para você levar essa soja no custo carrego e para o mercado futuro, né, se a gente, eu acredito que você deve estar mencionando a safra 24-25. A safra
Exatamente.
24-25, a safra 24-25, ela está muito parelha, né, em termos de preço por saca com a safra 23-24. Tem uma similitude muito grande, sobretudo isso advindo da curva de Chicago. E se você for observar hoje a curva de Chicago, né, ela já está com um carrego entre relação à safra velha para a safra nova. Ou seja, quando eu falo um carrego, os futuros longos, vencimentos longos, valendo mais do que o curto. Então, é um movimento que a gente já está observando, né, em termos de dólar por saca. Está muito no interior do Mato Grosso, pegando o oeste do Mato Grosso, pode considerar algo próximo ali de 20 dólares por saca, tanto para a safra 25 quanto para a safra 24, né? Então tem essa similitude, está muito parelho, o preço safra 24, 25 com 23, 24, o que destravou muito, né, a comercialização da soja 24, 25, sobretudo para o produtor que quer travar, custeio, quer tá fazendo seus programas de barter, que dado, né, a queda ali dos principais formulados, né, do 2020, 2018, 2018, trouxe sim um incentivo em termos de relação de troca, de uma melhoria nessa composição, né, do barter. Então, para quem precisava estar travando custos, realmente foi uma escolha, acredito, muito inteligente estar fazendo via barter, dada essa melhora, né, vis-à-vis essa melhora na relação de troca, sobretudo, né, dos seus fatados, né, enfim, se for observar KCL e demais formulados que realmente viabilizaram, né, uma melhor relação de troca da soja. Porém, passado esse movimento de trava, eu particularmente não acredito ser um bom timing para você estar aumentando o seu nível de fixação da safra 24-25. Primeiro, num fundamento clássico, né? Uma questão fundamentalista, que é um ano de laninha. E o laninha, ele, de acordo com o Enzo, ele já. A gente ainda está cedo para afirmar a maior ou menor intensidade do laninha, mas é uma anomalia já dada como certa a partir ali de junho e julho.
Bom, então garante aí
Claro.
o insumo, né? Faz o barter que precisar e espera mais um pouco.
Exatamente, exatamente. Então, hoje, você tem um ano de laninha, né, como eu mencionei lá atrás. Um ano de laninha traz muitas incertezas acerca do plantio da soja, né, para o quarto trimestre. Então, nesse cenário, ainda é cedo cravar, né, mas em termos de o quanto que vai ser reduzida a área de soja ou não, vis-à-vis, né, a péssima rentabilidade que nós tivemos aí, estamos observando para a safra 24-25. Mas fato é que muito do farm selling, muito da comercialização de soja que ocorreu para a safra 25, né, para a safra do futuro, foi, né, um incentivo econômico via barter, né, das relações de troca, tá travando custo, né, custeio. Agora, olhando, dado que a composição de custos já foi parcialmente travada, se torna um pouco arriscado aumentar muito esse share de alta, porque você não tem um incentivo muito claro. Primeiro, porque Chicago ainda tem um potencial de fortalecimento maior, sobretudo ao passo que entramos e adentramos dentro da janela de maior probabilidade de rally, que é uma janela sazonal do mercado climático, ok? Tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né, monitor da seca mostrando uma piora para as condições da soja em detrimento do ano passado. E no Brasil, particularmente, eu atento para os prêmios, né? Se você for observar, ao passo que no Brasil os prêmios da soja estão positivos para a temporada 24, não podemos dizer o mesmo para a safra 25. Se você for observar, Alexander, lá para março 25, tá? Uma soja ali retirada fevereiro com março, março com março, o prêmio ele está negativo ali na ordem, pode considerar, de em torno de 40, 45 centavos por bushel. Pegando um trade level, seria mais de 50 centavos por bushel abaixo de Chicago. Sendo que a média sazonal, vamos pegar a histórica dos últimos 4 anos dessa janela de embarque para esse vencimento, tá, ela é em torno de 45 acima de Chicago. E hoje, o nível de negociação é de 45, 50 centavos por bushel abaixo de Chicago. Então, o componente prêmio na formação do preço da soja inviabiliza e desencoraja um aumento na comercialização da soja 24-25. Apesar de, claro, você ter um ganho na rolagem do câmbio com a alta do dólar, mas que hoje já, né, já perdeu um pouco o encanto, e o dólar, né, despencou, caiu abaixo de 5,20, trabalha perto de 5,16. Então, em reais, tira-se um pouco o apelo para as fixações 25. Em dólar, eu acredito que o componente prêmio ainda deve melhorar, pelo menos positivar. A gente tem toda uma temporada ainda para construir o um cenário de positivação desse prêmio, desses indicadores de prêmio para a safra 25, como nós tivemos para 23, 24.
Muito bem. Ô, Vitor, Rodrigo Mendes corrobora ali com aquela informação dos fretes. Ele está dizendo que frete lá no interior de Balsas, no Maranhão, está em baixa, menor preço dos últimos 4 anos. Muita soja, no entanto, ele está falando que tem muita soja no armazém ainda. Só não está
Ah, com certeza,
circulando
né?
a soja, mas isso fez o preço do frete baixar, mas tem soja ainda guardada.
Ah, exatamente. O que são fatores que não são excludentes, né? Eles são inclusivos, eles não são mutuamente excludentes. A gente pode observar que, tudo bem, tem mais soja, mas o produtor não tem interesse econômico em vender ela, tá? E se não tem interesse em mover essa logística, consequentemente, o mercado logístico fica travado e, né, eu acredito que o fato do frete estar caindo é justamente também, claro, além de fundamentos ali gerais, econômicos aqui no Brasil, menor concorrência com a safra de milho, tem todo mundo, tem N fatores que a gente poderia pontuar que destacam, né, a queda do frete nos principais polos de escoamentos de soja e milho no Brasil. Mas uma coisa é fato, né? Muito desse frete também tem como componente, o componente que ela tem como fundamento uma menor safra de soja no Brasil e menor disponibilidade de venda por parte dos produtores, né? Então, eu acho que a gente entra numa espiral ali, né? Num hiato, onde o frete não mexe, a logística não mexe, porque a soja no interior não mexe, tá? Por que que a soja no interior não mexe? Porque a gente não temos um incentivo econômico ainda suficiente para mexê-lo, né? E podemos ter isso ao passo que o cenário para o milho, sobretudo no Centro-Oeste, se constrói um cenário mais positivo, né? Choveu bem no Centro-Oeste, né? Então, muitos produtores aí, né, têm aí seus históricos pessoais, e alguns apontam para mim que foram os melhores registros de precipitações e chuvas ao longo de abril. De diversas temporadas. Então, o cenário para o milho é promissor, aparentemente, no Centro-Oeste, e eu acredito que essa soja hoje estocada deve ter uma soja um pouco mais avaliada, né, um percentual maior de soja ardida. Ela deve vir a mercado, talvez para fazer espaço para o recebimento do milho safrinha. Mas é um cenário que a gente vai observar mais lá para julho, agosto, né? Acho que está um pouco cedo cravar isso. Mas, via de regra, ainda existe um incentivo de carrego da soja em detrimento do milho. Apesar de, nessas semanas, a gente tem visto o produtor vendendo mais soja, segurando mais o milho. Mas por quê? Porque, o produtor segura por razões óbvias, né? Não vai ficar oversold num cenário de incertezas aí, para o milho. E, claro, né, vai aumentar o nível de venda a partir do momento que ele vê o pendão brotando na lavoura de milho. Então, ele vai certamente ser mais cauteloso agora, até porque teve um salto significativo na comercialização de milho, de segunda safra, no começo ali de abril, né?
Muito
Então, eu
bem.
acredito que, sim, respondendo a pergunta ali do colega, né, os fretes hoje são uma função, uma derivada da menor safra no Brasil e menor disposição de comercialização agora no interior, pós-colheita. O produtor que tem a soja vai levar no carrego, se precisar vender vendas pontuais ali para fazer caixa, pagar suas exigibilidades e, de forma logística, também fazer espaço para o safrinha.
Muito bem. Temos também a participação de José Natal. Boa tarde, José Natal está sempre com a gente aqui. Obrigado aí pela audiência. E o Joel Alves, lá de Rondônia, também aqui com a gente. Obrigado, Joel, pela participação. Aliás, todo mundo que está nos acompanhando pelo chat do YouTube, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. A gente tem uma meta para alcançar, que são os 100 mil inscritos. Estamos buscando essa meta aí, com a sua ajuda a gente vai chegar logo nesse patamar, nesse nível aí de inscritos. E, claro, deixe seu like, seu joinha aí para ajudar a gente a distribuir melhor as nossas informações. Ao meu caro Vitor Martins, meus agradecimentos mais uma vez, Vitor, por você estar aqui e nos ajudar a entender e trazer essas expectativas de mercado aqui para os nossos internautas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos os colegas Notícias Agrícolas. Vamos em frente, tá? O mercado aí promete nos próximos dias, como eu disse, volatilidade subindo, já perto de 20% anualizado. Isso infere ali uma variação diária, tecnicamente falando, em torno de 1,3, 1,25% ao dia, tá? Então, a gente pode esperar maiores solavancos de 10 de alta hoje, 15 de alta de baixa amanhã, 20 de alta, né, no outro dia. Então, agora os vaivéns, né, as oscilações mais bruscas da soja, tecnicamente o mercado financeiro já está precificando que está prestes a começar a desencadear, tá? Nos próximos dias a gente pode, nos próximos dias e semanas, né, a gente pode observar, né, uma maior oscilação, né, diária na soja. E, claro, fiquem atentos às notícias agrícolas, para maiores informações aí e auxílio na tomada de decisão.
Boa. Obrigado, Vitor. Abraço. Até a próxima. Tá aí,
Um abraço.
Vitor Martins da Amios aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, explicando os fatores que têm feito Chicago trabalhar de forma positiva nas últimas sessões, trazendo aí a possibilidade de uma nova tendência de preços, principalmente muito focado no que vai acontecer com o clima lá nos Estados Unidos, mas se esse clima persistir e principalmente se essa questão da baixa umidade do solo aí continuar, daí sim a gente pode ver a soja buscando, quem sabe, os 12 dólares por bushel como próxima meta aí de mercado. Vamos ficar de olho nessa possibilidade. Enquanto isso, eu mostro para vocês o fechamento do mercado desta segunda-feira, semana só começando. Vamos ver. Maio, 11 dólares e 61 centes por bushel, 10,5 de alta. Julho, 11,76, 10,75 de elevação. Agosto, 11 dólares e 78 centes por bushel, 11 pontos mais 75 de alta. Setembro, 11 dólares e 67 centes por bushel, 11 pontos e meio de elevação. Esses são os números da soja. Vamos ver para o milho, o dia foi positivo também, altas até importantes aí de 6 pontos nos principais vencimentos. O maio, 4 dólares e 39 centes por bushel, subindo 6 pontos mais 25. O julho, 4,49, 6 mais 75. O setembro, 4 dólares e 58 centes por bushel, subindo 6 pontos mais 75 também. E o dezembro, 4 dólares e 72 centes por bushel, alta de 6 pontos mais 25. Para finalizar, a gente tem o trigo, que também teve uma alta significativa hoje. Maio subiu 20 pontos, fechou a 5 dólares e 70 centes por bushel. O julho, 5,87, alta de 20 pontos mais 75. E o setembro, 6 dólares e 5 centes por bushel, subindo 21 pontos. Dezembro, 6,29, alta de 20 pontos e meio. Muito bem. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.